Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo. Capítulo 30. A glória do Rei Eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Tópico: I. Rei Eterno, nascido Rei e feito Rei. O aspecto da realeza de Cristo é particularmente interessante de ser observado quando o vemos também pela ótica da condição de Cristo como Filho de Deus e Cristo como Filho do homem. Cristo, como Filho de Deus, e que na plenitude do tempo veio em carne ao mundo e se tornou também o Filho do homem, não somente já é Rei no tempo presente, mas sempre já foi Rei. E mesmo antes do mundo ser criado, ele já tinha a sua posição de glória junto ao Pai Celestial. Nos tópicos anteriores, vimos alguns textos que anunciam a condição de glória de Cristo antes da sua vinda em carne ao mundo e como Deus criou todas as coisas através do Filho do seu amor, como exemplificado mais uma vez a seguir. João 1, 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Entretanto, como Rei Eterno, o Filho Unigênito de Deus não se ateve à sua posição de glória junto ao Pai Celestial e veio ao mundo também em uma condição de homem. E como tal, ele veio como servo para morrer na cruz a fim de prover o caminho da redenção e salvação para todas as pessoas. João 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Hebreus 2, 9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, prova-se a morte por todo homem. Assim, quando Cristo nasceu como Filho do homem, ele já nasceu rei ainda que grande maioria das pessoas não o reconhecesse, ainda que tivesse vindo ao mundo para atuar como servo ou ainda que ele tivesse vindo como aquele que veio para servir as pessoas segundo a vontade de Deus. Quando alguns magos do Oriente vieram ver ao recém-nascido menino Jesus, seguindo a estrela que os guiou até a cidade onde o Senhor nasceu, eles não perguntaram pelo nascimento de um menino qualquer, mas perguntaram por aquele que já era nascido rei dos judeus. Mateus 2, 1 até 2. É, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E ao se deparar com a declaração dos magos sobre a condição de realeza de Cristo, alguém talvez poderia perguntar sobre como o Senhor Jesus já poderia ter nascido rei se as pessoas ainda não o reconheceram como tal. Neste ponto, é preciso notar que já não estamos mais nos referindo a Cristo ser o soberano Filho de Deus e Rei no Reino de Deus, mas estamos nos referindo a Cristo ser Rei como homem entre os homens. Apesar de Cristo, como Filho de Deus, ter todo o direito de reinar sobre todos, pois através dele todos foram criados, Deus respeita algumas decisões de delegação de governo que os seres humanos fazem entre eles para estabelecerem governantes sobre si próprios, conforme veremos mais adiante. Assim, para afirmar que Cristo já havia nascido como Rei dos Judeus também na condição de homem, pois era em relação a esta condição que os magos estavam se referindo a Cristo, não seria necessário que entre os seres humanos já houvesse sido feita alguma atribuição desta condição a Cristo. Para Cristo ser chamado de Rei dos Judeus também na condição de Filho do Homem, já a partir do seu nascimento, havia a necessidade dele já ter recebido este atributo sobre uma nação específica ao nascer ou mesmo muito antes do seu nascimento. E para encurtar a narrativa da história, podemos ver que o fato de Cristo já ter nascido como rei dos judeus está baseado no fato de que ele já havia sido reconhecido como rei também pelo pai de toda a nação hebreia, e isto antes mesmo do primeiro descendente deste povo ter nascido. Quando Abraão, antes mesmo de ver o nascimento de Isaque, recebeu a Melquisedeque e o reconheceu como o rei de Salém, que interpreta-se como rei da justiça e da paz, Abraão deu as boas-vindas a este Melquisedeque como o sacerdote do Deus Altíssimo, mas igualmente o recebeu na qualidade do sacerdote do Deus Altíssimo que, ao mesmo tempo, também era rei. No capítulo deste estudo intitulado Como Quem Era Melquisedeque, já expusemos quem era este Melquisedeque que apareceu a Abraão e veio ao seu encontro para comunhão e para manifestar a glória do Deus Altíssimo, anunciando a Abraão que havia sido Deus que lhe conferiu a vitória na batalha da qual havia acabado de voltar exitoso. Ora, se o Melquisedeque que se apresentou a Abraão, é aquele que é sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, e que é a expressão de Cristo que foi revelado como sendo o sumo sacerdote eterno de todo aquele que nele crê para a salvação, este mesmo Melquisedeque também é aquele que é rei junto ao Pai Celestial desde a eternidade. Assim, quando Abraão reconheceu ao Melquisedeque eterno para ser o sumo sacerdote de toda a sua descendência que também viesse a seguir os passos da fé em Deus e da justificação mediante a fé em Cristo, Abraão também reconheceu, de antemão, ao mesmo Melquisedeque como o rei eterno sobre os seus descendentes que viriam a crer em Cristo. Cristo já nasceu entre homens como o rei dos judeus também porque Abraão já tinha selado este princípio com o Senhor antes mesmo que Cristo viesse a ser um descendente de Abraão. Quando Abraão recebeu o pão e vinho que Melquisedeque lhe ofereceu, ele reconheceu e aceitou a comunhão de alguém que era maior do que ele, Abraão, tanto em sacerdócio como em posição de realeza. Quando Abraão aceitou a comunhão com Melquisedeque, ele aceitou a Melquisedeque por completo. E por isto que, ao recebê-lo para a comunhão, tanto o reconhecimento da posição de Cristo como o sumo sacerdote eterno e como rei eterno da justiça e da paz já passou a estar acordado entre Deus e Abraão para o futuro da sua descendência. Quando Abraão escolheu o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque diante de Deus, ele também aceitou os princípios da respectiva ordem de Melquisedeque, os quais desde o início estabelecem que o mesmo sumo sacerdote perante Deus também é aquele que é rei da justiça e da paz. O texto do livro de Hebreus que temos usado como a principal referência do presente capítulo, reitera que a questão do sacerdócio da ordem de Melquisedeque e a condição de realeza do sumo sacerdote desta ordem estão associados a uma mesma pessoa e são inseparáveis, conforme podemos ver mais uma vez abaixo. Hebreus 7, 1-3. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. A grandeza explícita de Melquisedeque foi acolhida por Abraão ao receber a este Melquisedeque, mas também foi testemunhada por Abraão diante dos outros povos ao entregar um dízimo específico e único a este mesmo Melquisedeque em seu nome e em nome de toda a sua descendência. Não querendo retornar aos aspectos sobre o dízimo dado por Abraão que já foram abordados no capítulo recém-referenciado acima, gostaríamos somente reforçar mais uma vez que Abraão não deu dízimos para vencer a guerra, pois ele já a havia vencido. Abraão também não deu o dízimo dos seus bens a Melquisedeque como se este tivesse vindo cobrar de Abraão pelas bênçãos concedidas a ele durante toda a sua vida. Abraão deu voluntariamente o dízimo do despojo da guerra específica que havia vencido e do qual ele não reteve nada para si, devolvendo o despojo aos reis e ao povo de quem haviam sido roubados por outros reis. As Escrituras não dizem isto expressamente, mas como Abraão deu do dízimo dos bens de outros que ele havia recuperado para eles, isto indica que Abraão o fez para dar testemunho aos povos que ainda não criam em Deus de que é ao Senhor eterno que eles deveriam servir e no qual deveriam buscar a segurança para as suas vidas, e não nas meras alianças entre reis que estes povos costumavam fazer na tentativa de se protegerem. Salmos 146, 3 até 6. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade. Em tempos antigos, era bem provável que alguns povos pilhados, roubados, por outros povos tinham o costume de oferecer um reconhecimento ou uma paga àqueles que recuperassem os seus bens. E assim, Abraão estava mostrando que se alguém era digno de receber qualquer reconhecimento de glória pela vitória por ele alcançada, este alguém era o rei que lhe abençoara para ajudar os outros, o rei da justiça e da paz, chamado também de rei segundo a ordem de Melquisedeque. O ato de Abraão perante Melquisedeque foi um testemunho singular e público ou diante dos outros povos de que as pessoas não deveriam confiar nem nele mesmo, Abraão, como um rei sobre eles, pois na realidade Abraão somente havia sido vitorioso por causa da ação de Deus para com ele quando subiu ao campo de batalha. Quando Abraão separou o dízimo dos despojos que passaram a estar nas suas mãos para repassá-lo a Melquisedeque, ele deu testemunho da grandeza deste sacerdote rei soberano perante a sua casa, mas também aos povos vizinhos ou ao seu redor. Hebreus 7, 4. Considerai, pois, quão grande era este Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Quando Abraão honrou a Melquisedeque dando-lhe voluntariamente o dízimo dos despojos de guerra, ele não pagou um imposto a Melquisedeque pelo pão e vinho que este trouxera, pois nunca Deus ofereceu salvação, comunhão e segurança por preço, mas sempre através da sua graça e do seu amor. Abraão deu o dízimo reconhecendo a grandeza de Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo, Rei de Salém, Rei Celestial, Rei que veio da parte de Deus, para testemunho para que outros povos soubessem que somente no Deus Eterno e no seu Rei Melquisedeque é que haveria a possibilidade de um reinado fundamentado em verdadeira justiça e paz. Melquisedeque já tinha trazido pão e vinho e oferecido a sua comunhão a Abraão independentemente de qualquer dízimo em retorno. Melquisedeque também já havia abençoado de antemão a Abraão para ser vitorioso. Abraão, porém, percebeu que algo mais poderia estar envolvido naquela visita de Melquisedeque. Abraão não era rei. Abraão estava como peregrino em terra estrangeira. Abraão tinha uma palavra de que Deus o conduziria a uma terra que ele lhe daria, mas a terra somente poderia ser lhe dada por alguém que tivesse legalidade sobre as terras no mundo. Ora, um sacerdote não tem a função de dar terras, pois esta função é atribuída a reis. Assim, neste contexto todo, Abraão se ateve a um detalhe muito significativo. Ele sabia que o sacerdote que o visitara era incomum, pois aquele sacerdote do Deus Altíssimo também era rei de justiça e rei de paz, ou seja, rei de Salém. Abraão recém tinha vindo de uma guerra contra 4 reis poderosos que tomaram o despojo de outros 5 reis. Abraão vencera os reis mais poderosos e agora estava com os despojos que aqueles reis haviam tomado inapropriadamente dos povos vizinhos. Em outras palavras, Abraão não era rei, mas ainda assim acabou ficando em posição mais proeminente e poderosa do que todos os reis da sua região. Some-se a isto ainda, as bênçãos que recebera do sacerdote Melquisedeque. O que mais um homem precisaria? Abraão tinha um exército fiel e robusto. Tinha vencido os reis da região em que estava. Tinha recursos em abundância na sua casa e havia conseguido mais um volume extra de despojos de guerra. E tinha as bênçãos do sacerdote do Deus Altíssimo. Necessitaria ele, então, se aliançar com reis perdedores? Necessitaria ele pedir favores aos reis daquela terra? Uma vez que tinha salvado as vidas deles, necessitaria Abraão respeitar aqueles que já estavam anteriormente naquelas terras. Entretanto, o que é lindo nesta história é que Abraão havia chegado até esta terra pelo guiar de Deus. E mesmo quando aparentemente tinha todo o poder e força ao seu lado para tomá-la para si, Abraão não andou segundo o seu próprio entendimento. Diante da vitória e do poder que recém havia experimentado, Abraão não tomou o governo da sua vida nas suas próprias mãos, assim como não tomou o controle sobre outras vidas só porque era considerado um homem abençoado e que atuou para livrá-las. Abraão se manteve em sua posição e não se autodenominou como rei da sua própria vida e muito menos da vida dos outros. Abraão nunca foi elevado ao status de rei por aquele que o guiou até a terra que lhe havia prometido, e também não era Abraão que iria fazê-lo por si próprio. Ao longo da história de Abraão, podemos ver que para ele não fazia sentido ter sido guiado por Deus à terra que Deus lhe mostraria, ter sido abençoado pelo Senhor e, em seguida, ele próprio voltar a guiar a sua vida. Abraão não quis somente a comunhão com Deus para obter somente algumas bênçãos, mas viu que Melquisedeque também era o eterno rei da justiça e da paz. Abraão não foi o tipo de homem que queria ter comunhão com Deus somente para obter dele alguns favores, recursos ou terras no presente mundo, mas Abraão queria a Deus para que Deus para sempre fosse o seu guia e rei. Hebreus 11, 8 até 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Sem ter alguém para lhe guiar efetivamente em justiça e em paz para desfrutar destes aspectos eternamente, do que adiantariam status, bens, riquezas, terras e poder a Abraão? Ao reconhecer a soberania de Deus também em Melquisedeque, Abraão demonstrou que ele não havia atendido o chamado de Deus para sair da sua terra natal primeiramente porque queria mais terras, mas porque depositou a sua confiança no Deus que havia falado com ele. Abraão saiu porque havia ouvido a voz de alguém superior que iria lhe guiar e revelar através dele uma bênção para todas as nações. E para que de fato ele fosse um canal que cooperasse com a bênção do Senhor a todos os povos, Abraão também teria que estar fundamentado na base da justiça e da paz de Deus que somente pode ser alcançada por um indivíduo se o Senhor for o seu fundamento e rei eternamente justo. Ao reconhecer a singular posição de Melquisedeque, Abraão demonstrou que não ambicionava ser rei, mas queria que Deus continuasse a guiá-lo mesmo depois que Deus o abençoasse. Abraão não ambicionava ser rei nem de si próprio, nem sobre outros reis e povos, e nem tinha em seu coração o desejo de subjugar Deus a si. O que Abraão queria é que um rei, superior a ele e justo em tudo, fosse o rei da sua vida para guiá-lo para sempre em justiça e paz. Abraão almejou uma aliança com Melquisedeque que se estendesse além das bênçãos no mundo natural. Ele almejou que Melquisedeque viesse a ser seu rei pessoal, da sua casa e da sua descendência de fé eternamente. com um único ato de dar o dízimo dos despojos de uma batalha específica, atitude nunca mais repetida na sequência, Abraão deu testemunho aos povos ao seu redor de que Melquisedeque era maior do que ele ou que ele o reconhecia como o seu rei perante os outros povos também para testemunho a estes povos. Quando Abraão deu o dízimo dos despojos, demonstrou aos outros reis e povos que havia aceitado o testemunho de Melquisedeque que declarava que não fora ele, Abraão, que os havia libertado, mas que fora a mão do Deus Altíssimo que havia concedido aquela vitória. Abraão estava lhes mostrando que ele não era o Salvador e nem o rei em que deveriam depositar a sua confiança. Estava lhes mostrando que ao Deus Altíssimo é que deviam dar glória e honra, pois havia sido o Deus Altíssimo, e não ele, que permitiu que fossem libertas de fato. Com o ato do dízimo, feito uma única vez durante a sua vida, Abraão testemunhou que ele havia escolhido para sempre o singular Rei Eterno para guiá-lo, assim como os seus descendentes e os outros povos também deveriam escolher dar todo o louvor e toda a glória ao único que é digno de recebê-lo, ao Eterno Deus Altíssimo. Através da guerra em que foi vitorioso, Abraão tinha conquistado um certo direito sobre algumas pessoas de outros povos e seus bens. O próprio rei de Sodoma reconhecia que Abraão tinha autoridade sobre o despojo, pois esta era a maneira que muitos reis na terra conquistavam as coisas e estruturavam os seus reinos. Abraão havia libertado aquelas pessoas de reis dominadores. Entretanto, quando ele reconheceu a Melquisedeque como o seu rei e amparo eternos, Abraão também declarou aquelas pessoas livres de qualquer direito humano que porventura tivesse sobre elas, deixando aberta a possibilidade de elas também voluntariamente optarem por se sujeitar ao Rei Eterno da Justiça e da Paz. Pelo direito reconhecido entre as pessoas e seus reis naqueles dias, parte de seus povos e bens vieram a estar sujeitos a Abraão. Entretanto, Abraão lhe sinalizou que na realidade era a Melquisedeque, que se apresentou como o representante do Senhor que lhe concedeu a vitória, que eles igualmente deveriam inclinar os seus corações. Por uma só atitude voluntária de Abraão, ele, como um homem de fé, testemunhou aos demais seres humanos, e de antemão aos seus descendentes, que a verdadeira liberdade que todas as pessoas necessitam está na comunhão e no reconhecimento do sacerdote do Deus Altíssimo que, ao mesmo tempo, é Rei Eterno da Justiça e da Paz. Pelo fato de Abraão não querer ser o rei de si próprio, nem querer ser dominador de seus semelhantes e nem querer subjugar ao Senhor a si, Deus fez uma promessa a Abraão de que através de sua descendência viria aquele que libertaria os seres humanos da escravidão eterna ao jugo do pecado e às trevas. Quando Abraão aceitou o testemunho de Melquisedeque de que havia sido Deus que lhe havia concedido a vitória e quando Abraão testemunhou perante os homens sobre a sua escolha por este Melquisedeque como seu sacerdote e rei, através da maneira que estes provavelmente tinham o costume de fazer naqueles dias, Abraão rejeitou se inclinar ao desejo de sujeitar os seus semelhantes a si. Qualificando-se, assim, para a promessa de que o Filho de Deus viria ao mundo também como Filho do Homem que seria considerado como o descendente de Abraão. E mais uma vez, porque, então, Abraão reconheceu a Melquisedeque e testemunhou a outros a respeito da grandeza deste rei. Abraão o fez porque reconheceu que Melquisedeque era maior que ele e que ele próprio precisava de alguém que o ajudasse a andar em justiça e em paz. Perante a sua casa e de outros reis, Abraão deu testemunho de que a justiça e paz do Deus Altíssimo somente poderiam ser-lhe concedidas através de alguém vindo diretamente da parte de Deus, e este era o rei de Salém ou o próprio Melquisedeque. À sua maneira, segundo a época em que vivia, Abraão fez o que o Senhor Jesus Cristo mais tarde nos orientou sobre confessá-lo como o Senhor também perante o mundo. Mateus 10, 32-33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Lucas 12, 8 até 9. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus, mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Melquisedeque se apresentou como sacerdote do Deus Altíssimo, e, portanto, o mediador entre Deus e os seres humanos. E como Abraão o recebeu para a comunhão em torno do pão e vinho, símbolos do corpo partido de Cristo e do seu sangue vertido na cruz do Calvário para a nossa salvação, mas também o confessou diante de outros povos e outros reis, Melquisedeque também confessou a Abraão diante de Deus como um homem digno de ter a Cristo considerado como seu descendente na condição de filho do homem e como o Rei eterno para abençoar todos os povos da terra. Se Abraão não tivesse recebido a Melquisedeque também como rei eterno, Deus não teria lhe conferido o privilégio de ter a Cristo como filho do homem sendo considerado como o seu descendente, pois o anúncio da vinda de Cristo ao mundo como filho do homem também como rei sempre apontou para a libertação das pessoas e não para que elas voltassem a ser aprisionados pelos seus semelhantes. O Melquisedeque a quem Abraão acolheu para a comunhão, previamente o aceitou como seu rei eterno e a respeito de quem Abraão não teve dúvida de dar testemunho público aos povos e aos reis da sua geração, é o mesmo Melquisedeque que no futuro veio a ser considerado como o descendente eterno de Abraão e através de quem se manifesta a perfeita salvação e novidade de vida eterna, razão pela qual já nasceu rei entre os seres humanos. Gálatas 3, 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Já desde a antiguidade, Abraão testemunhou e cooperou com a preparação do caminho da vinda do sumo sacerdote e do rei de Salém, segundo a ordem de Melquisedeque. Esses relatos da antiguidade são de altíssima relevância, pois nos mostram a autoridade de Deus sobre reis, nações, alianças e pessoas ao redor do mundo em todas as épocas e em todas as gerações. O Senhor Jesus já era rei dos descendentes de Abraão antes mesmo destes começarem a existir como povo. E mesmo sendo crucificado, continuou sendo rei, e o testemunho de que ele era rei continuou sendo exposto publicamente. Como rei sobre os descendentes de Abraão e de toda a criação, Cristo foi fiel até a morte, e morte de cruz, pois sempre teve em mente prover e oferecer a libertação de todos os seres humanos do vil jugo do pecado e do príncipe deste mundo que queria tomar o domínio sobre eles para si próprio. João 8, 58. Respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Hebreus 2, 14 até 16. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Uma vez que Abraão creu que Melquisedeque era o rei da justiça e o rei da paz, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, veio realizar o que Abraão aceitou previamente mediante a fé. Através da cruz do Calvário, o Senhor revelou a provisão completa ou perfeita para a libertação dos descendentes de Abraão da injustiça eterna à qual estavam condenados e da inimizade eterna para com Deus à qual estavam sujeitos, a qual o diabo queria lhes impor para sempre. E através da obra na cruz do Calvário, Cristo também abriu o caminho da salvação e novidade de vida que Deus prometeu a Abraão ao dizer de antemão que todas as famílias da terra seriam abençoadas através do seu descendente. Portanto, Cristo já nasceu rei porque o Senhor Jesus, mesmo antes de Abraão existir, já era o sumo sacerdote entre Deus e os homens, assim como já era Rei eterno sobre todas as coisas, quer no céu ou na terra. E também é em relação a essas duas posições de Cristo que Abraão o reconheceu, acolheu e a respeito dele deu testemunho. Conforme já comentamos no capítulo anterior sobre quem era Melquisedeque, o ato de Abraão dizimar foi único e com reflexo sobre toda a descendência de Abraão que anda mediante a fé. Pois por meio deste ato único, Abraão o fez de uma vez para sempre, cabendo aos descendentes crerem neste mesmo Melquisedeque e cabendo a eles confessarem com os seus lábios a este Melquisedeque igualmente como Senhor e Rei para serem participante para sempre da mesma salvação que Abraão recebeu pela fé. Gálatas 3, 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Romanos 10, 9 até 10. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O dízimo dos despojos de guerra que Abraão deu a Melquisedeque também ocorreu em um ato isolado e único na história, porque Melquisedeque se apresentou de forma visível daquele maneira somente uma única vez ao mundo. Entretanto, considerando que hoje Cristo está em um trono celeste e em um santuário diante de Deus que não é feito por mãos humanas, por mais que uma pessoa quisesse dar dízimos a Cristo atualmente, ela não teria ninguém na terra para entregá-los, pois Cristo não deixou mediadores terrenos entre Deus e as pessoas nem na questão de sacerdócio e nem não na questão da sua posição de Rei eterno. Voltando aqui, então, mais uma vez ao aspecto de Cristo já ter nascido Rei dos Judeus, Cristo já nasceu rei pelo reconhecimento e testemunho de Abraão como antecessor de toda a nação que descendeu da promessa de Deus a ele. Assim, quando Pilatos mandou escrever sobre a cruz de Cristo que o Senhor Jesus, mesmo pendurado na cruz do Calvário, era o Rei dos Judeus, ele não estava fazendo nada contrário a quem Cristo realmente era desde antes da nação hebreia ter o seu primeiro descendente. Pilatos somente estava sendo mais um instrumento para declarar e reafirmar um testemunho que há milhares de anos antes já havia sido feito por Abraão perante Melquisedeque. João 19, 19 até 22. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, o que estava escrito era, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escrevas, Rei dos Judeus, e sim que ele disse, sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi escrevi. A questão toda a respeito de Cristo ser o rei sobre os judeus era legal segundo os séculos de história daquele povo. Entretanto, as pessoas não queriam um rei que não fosse segundo os seus desejos carnais. Elas não queriam um rei que governasse a partir da transformação de seus corações, mas um rei que governasse para o interesse delas, similarmente ao motivo pelo qual escolheram a ordem sacerdotal de Arão. Também em nossos dias, muitas pessoas querem o poder da glória de um rei a seu favor, mas não querem que este rei governe em seus corações. Muitas pessoas querem o poder da glória de um rei justo e reto a seu favor, mas não querem ser instruídas e preparadas sobre o propósito do poder e da glória de um rei justo e reto. Por fim, neste tópico, entendemos que ainda falta abordarmos a condição de Cristo também ter sido feito rei como filho do homem sobre todos os seres humanos, todos os principados, todas as potestades ou todo o poder. Através de Abraão, vimos que Melquisedeque foi recebido e anunciado como o rei da justiça e o rei da paz. Entretanto, para que estas características da realeza de Melquisedeque fossem atestadas e testemunhadas a toda a geração de hebreus e a todos os povos, também foi necessário que estas características fossem demonstradas como sendo de fato parte do já nascido rei segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, em Cristo, quando ele veio ao mundo em carne, as declarações de que o Melquisedeque era rei da justiça e rei da paz foram postas à prova ao extremo do que poderia ser feito, mas foi também através destas severas provas que a condição de realeza de Melquisedeque triunfou e foi demonstrada ser o que ela era de fato. Em Cristo, que veio ao mundo já nascido rei, foi demonstrado e comprovado que ele de fato era o rei da justiça e rei da paz diante da condição extrema de injustiça que sobre ele foi lançada e diante da situação extrema de ofensas que contra ele foram lançadas, conforme já havia sido de antemão anunciado também pelo profeta Isaías, conforme segue. Isaías 53, 1-12. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Na cruz do Calvário, Cristo suportou as injustiças e os pecados de toda a humanidade, declarou perdão aos seres humanos e ainda demonstrou, até o último instante e sob grande aflição, que ele era o caminho de salvação para todo aquele que se achega a Deus através dele, como foi o caso do ladrão que foi crucificado ao lado do Senhor e que clamou por salvação nos instantes finais da sua vida. Como Filho eterno de Deus, Cristo já era Rei eterno sobre tudo e sobre todos por direito da sua posição de Criador eterno. Considerado também como descendente de Abraão, Cristo já era Rei por direito da opção que Abraão fizera para os seus descendentes, pois foi também por causa desta opção de Abraão que os seus descendentes tinham promessas do Senhor a eles endereçadas. E, por fim, Cristo veio a ser feito rei sobre tudo e sobre todos também como o Filho do Homem por causa da prova de demonstração de justiça e por direito de aquisição, com o seu sangue, de todos os que estavam escravizados eternamente ao pecado e à lei segundo a ordem de Arão. Atos 2, 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqui ainda, como uma observação adicional no sentido de ver mais aspectos da legalidade de Cristo feito Senhor sobretudo por causa da sua obra de justiça na cruz do Calvário, sugerimos ver também o estudo sobre o Evangelho da Justiça de Deus. Portanto, em Cristo, temos o Rei Eterno como Filho de Deus, mas em Cristo, também temos o Rei Eterno feito Rei Eterno por direito de descendência dentre os seres humanos e, ainda, através do direito que Cristo, como Filho do Homem, obteve ao fazer a perfeita provisão de libertação para todas as pessoas e da criação da escravidão ao pecado, à lei condenatória e ao reino das trevas. É, agora, no Rei Eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, temos unificado o sumo sacerdote perfeito, o Filho Eterno de Deus como o Rei Eterno e perfeito, e o Filho do Homem perfeito também como Rei Eterno e perfeito assentado à direita do Pai Celestial acima de tudo e de todos. Hebreus 7, 26-28. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro, por seus próprios pecados, depois, pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Hebreus 8, 1-2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Apocalipse 1, 5-6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.